Na Onda, o assunto é saúde, com a participação do médico Arlindo Serena. Informação e esclarecimento.
Agora são 9:18, 9:18. Doutor Arlindo Serena está conosco nessa manhã. Bom dia, doutor Arlindo, tudo bem?
Bom dia, Bajo, tudo bem? Bom dia aos ouvintes.
Doutor Arlindo, perguntas que chegaram aqui pra gente durante a semana, ouvinte perguntando assim: dor no peito, doutor Arlindo, pode ser sintoma de problema cardíaco ou pode ser também algum outro problema?
Nem sempre. Tem a parte tensional, tensão nervosa, por exemplo, dependendo da idade ou do estresse, coisa assim, dá muito essa sensação de opressão e de dor no peito. Outras vezes, dores musculares, pode confundir. A dor, dá uma dica rapidinha assim, a dor relacionada ao coração, tu tem que observar que é um mal-estar, pode ser epigástrico, na altura do estômago, pode ser no precórdio, no peito, mas geralmente ela tem uma associação com dor no queixo e no membro superior esquerdo, na face interna do braço e do antebraço. Quando acontecer isso, daí você se preocupe e procure um médico. Essas dores assim meio inespecíficas podem ser tensional ou física.
Doutor Arlindo, aconteceu nessa semana a morte de uma pessoa, uma beltronense com 34 anos, é um infarto fulminante. Esse tipo de ocorrência, doutor Arlindo, pode atingir pessoas de qualquer idade?
É mulher?
Mulher.
É extremamente raro a mulher no período reprodutivo infartar. Pode ser que ela tivesse algum outro problema cardíaco e associado acabou fechando coronárias. Mas não é comum no sexo feminino acontecer isso subitamente.
Doutor Arlindo, uma outra pergunta. Nós falamos aqui semana passada e o ouvinte ficou interessado sobre esse assunto. A questão da herpes. Quando aparecem feridas nos lábios, doutor Arlindo, o risco de contágio é maior?
Sim, é nessa fase, é a única fase que contamina ou que passa para a pessoa. Deve ser evitado o beijo, por exemplo, se tiver um herpes labial, assim como deve ser evitado o contato sexual se você tiver o herpes do tipo 2, que é o genital. O contato é exclusivamente físico e na presença da lesão. Se você não tiver a lesão ativa, não tem risco nenhum de transmissão.
E ainda sobre a herpes, doutor Arlindo, a pessoa não entendeu uma colocação na semana passada. Herpes é uma doença que permanece no organismo da pessoa?
Exatamente, ele cronifica. O herpes só tem uma possibilidade de cura se você pegar no primeiro, no contágio, tanto o labial quanto o genital. Se tu pegar no contágio e fizer um tratamento prolongado de 30 dias com esses antivirais potentes, você tem grandes possibilidades de cura. A única possibilidade de cura é no contato. Depois ele cronifica e ele fica dependente da sua imunidade. Geralmente ele vem, você vai ter ciclos de 3 a 5 meses, você terá a manifestação do herpes novamente.
Doutor Arlindo, a nossa ouvinte Val está mandando uma pergunta aqui agora, que chegou agora aqui no WhatsApp. Doutor Arlindo, o senhor podia repetir quando é que devemos realmente nos preocupar com a dor no peito?
Dependendo da idade, por exemplo, se for mulher, depois do período fértil, do período reprodutivo, se for aquela dor assim, que tenha, por exemplo, outros sinais paralelos, geralmente a pessoa tem uma dor no queixo, no lado esquerdo, que se irradia para o membro superior esquerdo, para o braço e para o antebraço, na face interna do braço e do antebraço. É uma dor bem característica, é um quadro característico. Se tiver isso, deve procurar seu médico. Essas dores inespecíficas, você tem que avaliar o seu estado emocional, se você está passando por situações de estresse. É comum dar esse desconforto no precórdio.
Uma outra pergunta de ouvinte aqui, doutor Arlindo. Eu tomo fluoxetina 20 mg. Já faz uns 4 anos. Isso vicia, doutor Arlindo? Pode fazer algum mal?
Não, não é que vicia. Eu acho que não é aconselhável ficar por muitos anos tomando o mesmo produto. O organismo acaba criando uma certa uma certa resistência, uma acomodação sobre o efeito. Seria interessante procurar o seu médico e tentar ou retirar ou mudar o produto. Hoje tem produtos muito bons. Esse, não que a fluoxetina não seja bom, é bom sim, mas eu acho que com 4 anos já seria a hora de trocar.
Ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, eu tenho 39 anos e eu sinto muita dor de cabeça, muita tontura. Eu já procurei médico, mas até agora não consegui resolver. Isso pode ser sintoma de quê, doutor Arlindo? A tontura e dor de cabeça associadas.
São duas situações que podem dar mais esse tipo de sintomas. É problema do ouvido interno, da cóclea, algum processo inflamatório do ouvido interno. Problemas gástricos, se você tem problema de gastrite crônica, úlcera, essas coisas podem dar tontura e dor de cabeça. Então o correto é você buscar um profissional. Hoje nós temos profissionais especializados exclusivamente na parte de dor. Esses profissionais têm condições, qualquer médico com uma formação geral boa vai ter condições de fazer o diagnóstico diferencial.
O ouvinte está perguntando aqui, doutor Arlindo, fibromialgia, qual que é o sintoma? Eu sinto uma dor no corpo constante.
São dores generalizadas, de origem geralmente muscular, o nome já diz, fibromialgia de músculo. É uma inflamação crônica nos músculos de um modo geral. São dores generalizadas que não melhora, só com medicações. Hoje nós temos, infelizmente, algumas medicações mais específicas que controlam essa dor. Mas você vai sentir dor em todas as cadeias musculares. Essa é uma característica da fibromialgia.
Agora são 9:25, mais uma pergunta chegando aqui do ouvinte. Está dizendo assim, doutora Linda, eu tenho 42 anos, eu sinto dor de cabeça e dormência no braço esquerdo. Eu estou com meu triglicerídeo bastante alto, está 399. É muito alto isso, doutor?
Só que o triglicerídeo não é uma gordura assim muito nociva quanto é o colesterol total e o LDL. O triglicerídeo é uma gordura que tu pode baixar ela com rapidez, usando medicação e fazendo atividade física. Um exemplo, eu me descuidei num período, fui dosar meu triglicerídeo, estava em 400 e alguma coisa. Eu fiz uma semana de caminhada, não tomei medicamento, uma hora e meia de caminhada, baixou para 90. Então é uma gordura fácil de você baixar, mas não é o maior risco do triglicerídeo alto. Não é doenças cardiovasculares, e sim no pâncreas. Ele pode ser a principal causa de pancreatite aguda.
A Marinês está perguntando, doutora Linda, tomar vinho diariamente faz mal? E quanto devo tomar para que ele não prejudique a saúde?
Não, vinho é saudável, a única bebida considerada saudável. Se você tomar um cálice de vinho nas refeições, no almoço e no jantar, eu tenho alguns gringos da moda antiga que tomam até no café da manhã. O vinho nessas proporções, no almoço e no jantar, eles funcionam como medicamento. Eles têm o resveratrol, que é aquele produto do vinho que protege a circulação, ele melhora o LDL e o índice, ele tem a quantidade de álcool suficiente que o organismo precisa para melhorar o seu sistema circulatório. Tem um trabalho de um americano que fala que a pessoa que ingerir essa quantidade de álcool dificilmente terá infarto e dificilmente terá AVC, que é o derrame. Então é saudável. Inclusive o vinho ajuda a controlar a pressão. Tem muitos profissionais que são contra, aqui em Beltrão mesmo você tem. Eles são contra o uso de vinho, de bebidas de álcool, e no entanto consomem Coca-Cola à reveria. Eu acho que o refrigerante sim, mas o vinho é considerado saudável nessas proporções.
Uma pergunta aqui mais complexa um pouco, ouvinte dizendo assim, eu tive retocolite crônica há 4 anos, tratei, eu tomava 6 mesalazina. Isso, por dia, de 800 mg, né? 800?
Tem? Isso, tem 800 e 1.200.
Ok, no último exame parece limpo, curado. E o médico tirou todo o medicamento, mas às vezes ainda sai muco nas fezes e tenho tonturas e ansiedade. Isso é normal, doutor Alinto?
Pode, eu acho assim, é uma doença inflamatória. retocolite e que felizmente que você curou, mas pode eventualmente ocorrer as chamadas recidivas. Tanto é que a mesalazina, não sei se essa pessoa usou dessa forma, ela é recomendada tomar depois um tempo, uma semana por mês, para justamente haver o controle total desta doença. Eu acredito que a eliminação de muco e tontura não está relacionada à volta da doença. Teria que se aguardar mais um pouco e, de repente, fazer um novo exame para certificar.
Vamos para a última pergunta de hoje, porque estão vindo muitas perguntas hoje, pessoal. Bom, agora já que falamos de vinho, doutor Arlindo, vinho seco ou suave, qual que é o melhor?
Seco, sempre o seco. Seco e tinto é o mais saudável. O tinto tem umas 30 propriedades a mais que o branco. Então, de preferência, é sempre o vinho caseiro, é o melhor que tem. O vinho caseiro, não que o outro não seja bom também, mas o caseiro tem a vantagem de não ter conservantes, essas coisas.
Doutor Arlindo, ouvinte diz que tem 48 anos e o corpo sente muitas dores no corpo, principalmente nas juntas. Isso pode ser sintoma de quê, doutor Arlindo?
Dores, então, teria que se afastar. Essas doenças, a fibromialgia dá muito isso, dores nos músculos e nas articulações. O correto é você pegar um profissional da área, tipo um reumatologista, que hoje existe controle para essas doenças. Mas daí tem que se fazer o diagnóstico correto. Tem tantas doenças que podem dar isso, fibromialgia, as chamadas doenças inflamatórias, tipo artrites, reumatoides, soro positiva, soro negativa. Existe uma gama de doenças, o correto é pegar o especialista e definir qual delas e estabelecer uma conduta terapêutica.
Nós agradecemos aos ouvintes, muitas perguntas chegando hoje aqui para o doutor Arlindo. Você pode mandar sua pergunta também na próxima quarta-feira que o doutor Arlindo vai responder. Eu vou ter que parar por aqui, vou anotar as perguntas que chegaram de agora em diante para a semana que vem, porque o doutor Arlindo também tem compromisso. A gente agradece o tempo que ele dispõe aqui toda semana para vir aqui na rádio e trazer esses esclarecimentos. Doutor Arlindo, muito obrigado e até quarta que vem.
Obrigado, Baggio, uma boa semana.
Muito bem, agora são 9h30. Doutor Arlindo retorna na próxima quarta-feira aqui na Onda.
O assunto é saúde. Volta na próxima quarta-feira com o médico Arlindo Serena.